Daí as manifestações em relação ao pedido de desculpas e o erro cometido, segundo o ministro da Educação, que esteve ontem, aliás, no momento da polêmica, junto ao Senado Federal. E nós vamos até São Paulo para conversar com o Olavo Nogueira, que é diretor de políticas educacionais do Todos pela Educação. Todos pela Educação é uma organização, para você que não conhece ainda, mas de referência no Brasil, é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos, plural e suprapartidária. O propósito é melhorar o Brasil, impulsionando a qualidade e a equidade da educação básica no país, com atuação focada em contribuir para o avanço das políticas públicas educacionais, buscando criar senso de urgência para a necessidade de mudança. Aqui nós vamos dando e agradecendo pela oportunidade de conversar. Olavo, muito obrigado pelo seu contato, pela sua parceria com a reportagem da tua rádio de Caxias do Sul, aqui no Rio Grande do Sul. O que dizer dessa manifestação do ministro da Educação e como vocês veem esses apelos e as últimas colocações do secretário, que não deixa de ser vista, foi também cobrado pelo Senado? Bom dia.
Como vai, Thales? Bom dia a todos os ouvintes da Rádio São Francisco. Olha, primeiro é importante a gente reforçar a inadequação desse episódio, né? De fato, uma ação sem precedentes no passado recente, que não à toa suscitaram uma série de questionamentos de ordem legal e mais do que isso, sobre sua pertinência e, de novo, adequação frente a um cenário bastante grave da educação brasileira. Agora, é importante reconhecer que é positivo o recuo do ministro da Educação, em especial considerando que o recuo se dá exatamente nos pontos ali que traziam as principais preocupações, que é a questão de um pedido de leitura de um slogan de campanha, que inclusive traz questões religiosas atreladas a esse slogan, e considerando sermos um Estado laico, isso não tem entrada, né, em serviços providos pelo Estado, como é educação e educação pública, e para além disso também a questão do pedido de filmagem, né, dos alunos perfilados, sem que se soubesse exatamente a real intenção dessa filmagem, né. Agora, de novo, é positivo o recuo a partir dessas duas questões. O mais importante agora, Thales, e ontem no Senado, o próprio ministro, pela primeira vez, colocou com um pouco mais de clareza quais são as prioridades da pasta para a educação brasileira, e é isso que deve estar o foco do Ministério da Educação. Não em assuntos periféricos, não em assuntos que não têm relevância alguma para a gente enfrentar os desafios da educação brasileira, mas sim naquilo que é essencial para a gente reverter um cenário bastante grave e que aflige aí todos os nossos estudantes e tem repercussões gravíssimas para o Brasil como um todo.
Claro que você tem visto a problemática na educação de escolas, por exemplo, em Caxias do Sul, com péssimas infraestruturas, né, de adequação de alunos, enfim, de falta de recursos. O Todos pela Educação tem trabalhado no sentido de dar visibilidade à educação, aos problemas, mas também ao enfrentamento. O que te parece a partir de agora, com um governo novo, a possibilidade é investir mais em educação? O que vocês podem perceber desse novo governo?
Thales, desde a fundação do Todos pela Educação, isso há mais de 10 anos, temos nos concentrado em produzir bons diagnósticos sobre a situação da educação brasileira e construir propostas e recomendações para o poder público, em especial o governo federal, propostas essas informadas pelas evidências, pelas pesquisas, pelas experiências de sucesso, em especial em solo brasileiro, para, de novo, orientar e inspirar a melhoria das políticas públicas em educação. No ano passado a gente fez um trabalho inédito, onde juntamos mais de 60 especialistas de diferentes trajetórias, diferentes partes ideológicas, para juntos construírem caminhos que são consenso para enfrentarmos esse desafio da educação brasileira, que, repito, não é um desafio pequeno, como você bem iluminou a situação de Caxias, é uma situação observada em muitas localidades no Brasil. A mensagem principal desse trabalho que nós fizemos no ano passado é que as evidências já são muito claras sobre aquilo que deve ser prioridade do Ministério da Educação. Eu cito aqui algumas que imagino sejam já de conhecimento de grande parte dos seus ouvintes. A continuidade de um processo de implementação da Base Nacional Comum Curricular, que elenca objetivos claros de aprendizagem para todos os alunos. Tornar a carreira docente uma carreira atrativa no país. Claro, se a gente não for capaz de fazer com que nossos professores estejam bem preparados, estejam bem motivados para atuar em sala de aula, não haverá bala de prata, não haverá solução mágica para resolvermos os problemas da educação. Então, o que o Ministério da Educação tem que aproveitar é o início do governo, é a janela de oportunidade que o início de um ciclo traz, um capital político em alta, para fazer avançar mudanças estruturantes e que, de novo, ganham maiores chances de serem avançadas no início de mandato. Esse tem que ser o foco, resolver aquilo que é essencial para a gente melhorar a qualidade das escolas e da aprendizagem dos nossos alunos.
Certo. Olavo, como uma última pergunta, que eu sei que você está embarcando para o Rio de Janeiro e nos concede essa entrevista, a própria Assembleia Legislativa aqui do Rio Grande do Sul aprovou ontem o fim da licença-prêmio para mudança na contagem de tempo para servidores se aposentarem. E está entrando aí todos os professores estaduais. O que te parece essas mudanças que dizem respeito ao péssimo estado dos cofres públicos estaduais, mas que atingem, acima de tudo, a relevância de um trabalho dos próprios professores, que usam esse tempo, muitas vezes, de própria licença, para um próprio descanso, e mediante a forte pressão que hoje os professores sofrem, que é a pressão também psicológica, no que diz respeito à gravidade da educação, com muitos problemas.
Thales, nós acho que temos que entender, por um lado, é claro, que o país passa por uma situação gravíssima do ponto de vista fiscal, né? Isso tem afetado quase todos os entes, os estados e municípios. O cenário é, de fato, calamitoso e, infelizmente, chegamos a esse cenário e o que tem exigido, por parte dos diferentes governos, medidas muitas vezes indesejadas, né, do ponto de vista da política pública. Agora, é importante também, ao mesmo tempo, a gente entender, no campo da educação, acho que duas coisas. Primeiro, que educação precisa ser entendido como um investimento. Investimento nas pessoas, investimento no país. A gente não pode entender isso como um gasto que pode ser cortado aqui e ali para salvar as contas públicas. É claro que eu digo isso sempre entendendo que é importante se fazer e tomar as decisões com responsabilidade e responsabilidade fiscal. E o segundo ponto no que se refere à educação é entender que o professor é a peça central da melhoria da educação brasileira, ou de qualquer educação no mundo. Não tem bala de prata, como eu disse, mas se há um elemento que é determinante na melhoria da qualidade da educação, é o professor. Então nós temos que entender o professor como a solução dos desafios da educação e não como o problema. Então, o desafio é grande, mas, de novo, eu repito, se a gente não entender a educação como um elemento central de uma retomada econômica duradoura e consistente para o Brasil e como a peça central para revertermos um quadro social bastante grave atualmente instalado, a gente não vai conseguir avançar. E aí o professor é central nesse desafio de enfrentar o desafio desafio da qualidade da educação básica no Brasil.
Diretor de Políticas Educacionais do Todos pela Educação, Olavo Nogueira. Muito obrigado, Olavo, pela sua participação. Um bom trabalho nessa ida aí ao Rio de Janeiro. Até a próxima oportunidade.
Obrigado, Thales, à disposição. E um abraço a todos os ouvintes da Rádio São Francisco.
Ok, muito obrigado. Participação de uma das principais organizações que estão junto do Ministério, que está junto do Ministério da Educação no que diz respeito se planejar políticas públicas de educação. O Olavo falando sobre assuntos importantes. Primeiro, deste erro cometido pelo ministro. Segundo, da valorização e o que o governo precisa fazer para a educação, né? E não é só desse governo, muitos governos têm prometido e não têm feito. E eu citei um exemplo muito simples, que é as péssimas condições de algumas escolas aqui na rede municipal de Caxias do Sul, isso é em todo o Brasil. E o terceiro, dessa aprovação da Assembleia em relação ao fim da licença-prêmio.